Senhor presidente, talvez seja lugar comum nessa tribuna que tantos já falaram sobre os notórios acontecimentos das manifestações populares no Brasil. Mas, nesta hora, não me vejo, seria um pouco que desencontrado que alguém não se pronunciasse sobre o que está acontecendo.
Com certeza.
Nesse momento, às 20 horas e 8 minutos, nós temos as recentes notícias do que tem acontecido no país, que é muito além do resultado de Brasil 2 e México 0. Aliás, senhor presidente, há muito tempo que nesse país, eu acho que nunca na história desse país, literalmente, teve um jogo da seleção em que a pauta central, por onde se andava, não era o jogo, mas o que estava acontecendo pelo Brasil. Nós estamos às 20 horas desta data de hoje e as mobilizações pelo Brasil recebem a notícia de que o prefeito de São Paulo, junto com o governador Geraldo Alckmin, ainda há pouco anunciaram que a tarifa, o recuo na tarifa, no aumento da tarifa do transporte coletivo em São Paulo. É desta feita o 13º prefeito de capital que ou reduz a tarifa de transporte urbano que tinha reajustado ou reduz a tarifa que já estava estabelecida. Nessa hora também eu trago a notícia que dentre as várias cidades do país que no dia de hoje seguiram o rol de manifestações que está acontecendo por todo o Brasil, a capital do meu estado, Macapá, se incorporou a estas. A manifestação em Macapá, as informações que tenho, é da participação de mais de 15 mil pessoas, como tantas outras que ocorreram no país, dominada majoritariamente por uma juventude. A juventude da geração dos meus filhos, presidente. Os meus filhos, Gabriel, de 18 anos, Thaís, 17, participava dessas manifestações de hoje. Anteontem eu falava com Gabriel e perguntava para ele e dizia para ele que a geração dele demorou a chegar para esse reencontro com as ruas. São 20 anos que separam a minha geração quando esteve nas ruas, das manifestações que participei, dessas manifestações que hoje ocorrem, as maiores da história nacional, desde as mobilizações dos Caras Pintadas, de 1992, das quais eu tenho a honra de ter participado, junto no plenário desse Senado, junto com o senador, ao lado do senador Lindenberg Farias. 20 anos separam. Tenho notícias nessa noite das manifestações ocorridas na capital do meu estado. Repito, mais de 15 mil pessoas, é uma manifestação cuidada e coordenada hegemonicamente pela juventude. Lamentavelmente, a manifestação, as informações que tenho mais recentes, senador Painha, que a manifestação acabou terminando com um grupo, aí é bem bom que se diga, eu estava ouvindo, senador Magno, Vossa Excelência e o senador Painha. Um grupo isolado, contrário ao desejo da ampla maioria dos manifestantes, também excederam e praticaram atos que nada têm a ver com os reclames dessa juventude que vai à rua e que não representa essa juventude que está indo à rua e que não representa essas gerações que estão tomando de novo as ruas, não só de Macapá, mas de todas as capitais brasileiras. Tenho a notícia da conclusão da manifestação em Macapá, lamentavelmente, de confrontos. E duas coisas, e esse é o primeiro aspecto a ser dito, tem que estar preparados. É uma realidade, primeiro, que o movimento tem que tomar consciência para neutralizar estas minorias, que nada representa a posição dos movimentos. E, por outro lado, o Estado tem que estar preparado, as polícias têm que estar preparadas para se relacionar com essa nova realidade. Não é a reação totalmente, não é a reação com arma em punho que resolve, não é a reação com pelotões do BOPE que resolverá também. as polícias têm que estar preparadas concretamente para essa nova realidade.
Senador Randolph, e muitas Senador. Vezes a inteligência da polícia, porque na maioria dos casos são pessoas infiltradas para desmoralizar o movimento.
Perfeitamente. Então, as polícias têm que estar preparadas para essa nova realidade. Eu lembro, senador Paim, que na semana passada, Vossa Excelência estava lembrando agora, na semana passada nós estávamos aqui, num fim de expediente como este. Eu subi à tribuna, Vossa Excelência da Presidência, na quarta-feira, e nós estávamos um dia após as manifestações que tinham ocorrido em São Paulo. Nós, eu e Vossa Excelência, destacamos exatamente a contradição, porque o foco aqui estava sendo somente o seguinte: primeiro, os atos de vandalismo que tinham sido praticados. Segundo, o absurdo de tudo aquilo só por 20 centavos. Nós, eu e Vossa Excelência, navegamos contra a maré do que estava sendo dito, inclusive, por alguns colegas aqui. Primeiro, dissemos a velha frase: muito está se falando da violência do Rio, mas pouco se fala da violência das margens que oprimem. Ou seja, se falava da violência, mas não se falava da violência que era os empresários de transporte coletivo, sob os auspícios dos governos municipais, sob a autorização dos governos municipais, terem reajustado as tarifas de transporte coletivo por todo o país. Essa era a violência. Segundo, nós dizíamos, me parece que está latente um movimento que não é somente pelos 0,20 centavos. É muito mais do que isto. Ainda bem, senador Paim, que os dias que se seguiram, não é sempre que a história caminha, não é sempre que a gente faz a aposta no lado da história e a história caminha ao seu lado. Mas nós, eu, Vossa Excelência, que temos uma tradição vindo da luta social, compreendemos a máxima da poesia de Chico Buarque: a história é um trem alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Nós sentimos que, concretamente, tinha uma pressão social que estava em ebulição. E alguns podem estar se perguntando, mas por quê? Porque no Brasil, que de fato avançou na redução da desigualdade, por quê? Porque agora tudo isso está acontecendo e por que no Brasil? Um dos das centenas de artigos que tem circulado para tentar entender o que está acontecendo no país nesse momento, quem me parece que melhor descreveu foi um articulista espanhol do El País, Juan Arias. A pergunta que ele fez foi exatamente essa: por que o Brasil e agora? E ele começa dizendo o seguinte: surgiu um movimento de protesto parecido com o que estão ocorrendo em diversos países nos últimos 10 anos. O Brasil viveu anestesiado pelo seu êxito compartilhado e aplaudido mundialmente. O Brasil, pergunta o Juan Arias no artigo, está pior hoje do que nos últimos 10 anos? Ele responde: não, está melhor. Pelo menos é mais rico, há menos pobres e cresce o número de milionários. É mais democrático, é menos desigual. Aí ele pergunta: mas por que saem às ruas para protestar pelo aumento das passagens do transporte público exatamente os jovens que normalmente não usam esse meio de transporte porque tem carro? Algo impensável há 10 anos. E ele faz uma série de perguntas que mostra as conquistas que o país teve, que de fato teve nesses últimos 10 anos, mas me contenta e me identifico e me representa as formas com que ele responde. Ele responde dizendo o seguinte: em primeiro lugar, se poderia dizer que, paradoxalmente, a culpa de quem deu aos pobres um mínimo de dignidade, uma renda não miserável, a possibilidade de ter uma conta bancária e também um acesso a crédito para adquirir o sempre, foi um sonho para eles, como eletrodomésticos, moto ou carro. Mas ele diz mais adiante e encontra as respostas. A resposta diretamente colocada, me parece, senador Magno, senador Paulo Paim, a resposta está colocada no que as pessoas conquistaram dentro de casa, mas que não vem refletido fora de casa. Ora, conquistou dentro de casa, teve uma ascensão de uma nova camada social, embora isso seja questionado por alguns economistas, por alguns sociólogos, mas enfim, tem algumas condições que me parecem menos desiguais que no passado, mas fora de casa a realidade é outra. Este artigo do Juan Arias é ilustrado por uma foto de uma das manifestações que sintetiza o porquê das manifestações. Queremos escolas e hospitais no padrão FIFA. Este é um dos vários cartazes que tem surgido nas diferentes manifestações. O problema é o seguinte, e nós, eu quero concordar com Vossa Excelência, senador Paim, hoje o Senado fez um belo gesto. Nós continuamos trabalhando aqui no horário do Jogo do Brasil. Eu estava em audiência com a ministra Marta sobre temas como, por exemplo, a democratização da gestão coletiva do direito autoral. Depois estive aqui, o plenário do Senado esteve funcionando, teve inclusive a votação nominal. Fez um belo gesto, mas nós precisamos dar mais gestos. A Câmara, por exemplo, me parece que fez um gesto não positivo. Desmarcou para a semana que vem a votação da PEC 37. Quase assim, quase que nessa condição e circunstância. Nós vamos perder o jogo. Então, já que vamos perder o jogo, vamos mudar a data do jogo para que possamos ter uma condição melhor.
Permita só, sem fazer senador, a parte longa, só favor. Dialogar com a Vossa Excelência. A Câmara tinha que fazer exatamente o contrário.
Claro.
Bota em votação a PEC 37 e cada um mostra a sua cara para o país. Exatamente. Nós três que estamos aqui temos uma posição clara e definida. Nós votaremos contra a PEC 37.
Exatamente.
Essa transparência que pode ganhar o entendimento com as ruas.
Claro. E a analogia do futebol. É a mesma coisa de estar marcado uma partida de futebol, aí o time que está em condição desfavorável resolve desmarcar a partida. É um pouco assim. Estaria marcado Brasil e México hoje. O México saberia que não iria contar que está em condição desvantajosa em relação à seleção brasileira, aí desmarca o jogo, que é no campo do Brasil, e marca para o território dele na altitude. O que a Câmara fez foi isso, na prática. Está querendo remarcar um jogo para quem esteja em condições melhores e de preferência com altitude favorável, para poder ganhar. Isso é ganhar na marmelada. Só que é o seguinte, não se pense, a velha trecho do Lincoln vale para isso. Se pode enganar parte do povo, parte do tempo, mas não se engana todo o povo, todo o tempo. Desmarcou a votação? Vai querer votar em outro momento? Reitero, como disse o senador Paulo Paim aqui, se votar isto e se limitar o poder de investigação de instituições num Brasil que precisa de instituições combatendo a corrupção, vai dar um tiro no pé. Depois não perguntem por que o povo quer invadir o Congresso Nacional. Depois fica perguntando, mas que absurdo quer invadir o Congresso Nacional. Quer limitar o poder de investigação de instituições em um país onde a corrupção parece que é ato sequente, e parece que a corrupção é regra e não exceção. Aí se pergunta depois, aí se pergunta o porquê das manifestações. Eu entendo aqueles que não entendem o que está acontecendo no Brasil. É porque, como diz a música, a belíssima música de Renato do Russo, eles não estão entendendo nada do que eu digo, eles não estão entendendo nada do que a juventude brasileira, do que o povo brasileiro hoje concretamente está dizendo, porque sempre esteve distante. Ora, por que estão na rua? Nós, aqui, senador Magno Malta, a maioria parlamentar, não é o caso dos parlamentares que estão agora no plenário do Senado, de mim, de Vossa Excelência, senador
Paulo Paim. Nós três, porque só tem três mesmo.
Votou contra os 10% da receita bruta da União para a Saúde. E nós temos uma crise na saúde pública. Ah, por que isso está acontecendo? Ora, está acontecendo porque nós votamos contra. Querem votar a PEC 37 limitando o poder de investigação de instituições. Ora, por que está acontecendo isso? Porque nós queremos favorecer a corrupção, votando, reduzindo o poder de investigação. Ora, por que está acontecendo isso? Editado uma medida provisória por parte da Presidente da República, reduzindo, desonerando tributariamente empresas de transporte coletivo, tirando PIS e COFINS. As empresas fazem o quê? imediatamente, o que, é que as empresas fazem? Reajustam a tarifa, pedem dos prefeitos
reajustar. Permite, senador, inclusive duas, porque a outra desonera da parte do trabalhador, que os 20% sim, que ia para a Previdência baixou por 1,5% sobre o faturamento.
Desoneração total.
Total. Ah. Duas MP para ajudá-los. Qual é a contrapartida? Aumenta o preço. Não. É como Vossa Excelência disse. E quanto à questão da saúde, com muito orgulho, votamos sim a favor dos 10%. Com certeza.
Aliás, Vossa Excelência. Senador,
me permita.
Senador Magalhães.
Um debate para o Brasil saber, só tem nós três mesmo aqui, é porque não está mostrando as cadeiras vazias. É o seguinte. É para o povo saber. Só tem nós três mesmo aqui. Não tem que contar mentira. Então, é o seguinte, só tem nós
verdade,
três.
Verdade, verdade.
Então, isso é chamado mão de gato. O que é que essa manifestação veio revelar? Veio revelar mão de gato. Veio revelar mão de gato. A medida provisória desonerou. Os caras aproveitaram isso. A desoneração, que já é um lucro, aumentaram no preço da passagem. Quer dizer, o troço saiu de 100% para ir para 200, 300, 2 mil, entendeu? E essa manifestação nas ruas revelou essa mão de gato. Revelou essa mão de gato. Aí é só choradeira de empresário, é só choradeira de empresa, que nós estamos quebrando, que nós não podemos investir. E você sabe que a nós aqui no parlamento, a muitos de nós fomos apanhados de surpresa. Porque quando você vota uma medida provisória dessa, né, senador Paim? E que você desonera, você fica feliz porque vai chegar na ponta, né? Vai chegar na ponta. É aquela brincadeira que fizeram aí. Diminuiu a conta de luz, mas aumentou a gasolina, né?
Feito.
Então você faz você sorrir aqui, mas você nem acaba chorando na ponta porque você não entendeu como é que foi feito. E a manifestação pedindo a redução das passagens revelou essa mão de gato. Agora, qual é o papel do governo? É chamar agora essas empresas que foram favorecidas por essa medida provisória, tá certo? Ou mandou a medida provisória desfazendo aquela, ou põe eles no lugar, porque esse gesto é absolutamente criminoso. Vossa Excelência, desculpe eu ter entrado
não, perfeito,
no debate
senador
assim.
Magalhães. Perfeito.
Porque foi o espírito do senador Mão Santa. Mão Santa é que fazia esse negócio, presidindo e entrava no debate dos outros.
Não, mas Vossa Excelência, nós, como Vossa Excelência disse, estamos só nós três aqui, então é importante que o Brasil saiba, com a possibilidade que tem de nós debatermos, quais são as nossas opiniões. Não tem nenhuma restrição e não um regimento que nós nos restringir em relação a isso. E o que ocorre...
Até porque eu nem marquei o tempo, Vossa Excelência, não. Vossa
Pronto,
Excelência, fica à vontade.
Então eu já estou favorecido. Então veja, o que ocorre, além disso, o que é que nós temos assistido das decisões de anteontem para hoje em relação à redução da tarifa? Alguns prefeitos dizem, não, vamos reduzir a tarifa. Um prefeito vai lá e diz, vamos reduzir a tarifa e eu vou desonerar as empresas do ISS. Mas veja, eles já foram desonerados do PINS, já foram desonerados dos COFINS. O senador Paim está dizendo que já foram desonerados da Previdência, né? Trazendo um problema para a Seguridade Social, né? E o prefeito ainda reduz a tarifa dizendo, vamos desonerar do ISS. Eu não vi um prefeito dizer o seguinte, quero uma auditoria nessa planilha, para saber se é essa mesma tarifa. Quero fazer uma auditoria nessa planilha. Ou seja, sempre acaba, e aí depois, sempre acaba sobrando no final, porque quando desonera tributariamente, diminui a capacidade de arrecadação do Estado, do poder público, e fica faltando em algum serviço público. Ou seja, ninguém diz, o empresário, vamos reduzir os lucros. É um momento de sacrifício e de esforço. Vamos reduzir os lucros? Vamos fazer... Olha, cada um cede um pouco. Não coloca a corda sempre para arrebentar no lado mais fraco. Veja, o Congresso Nacional desmarca a votação da PEC 37. Alguns prefeitos reduzem a tarifa de transporte coletivo, mas reduzem fazendo novas desonerações tributárias a mais das desonerações que já estavam acontecendo. Aqui nós não votamos 10% da Receita Bruta da Saúde. O Plano Nacional de Educação vem da Câmara com 10% do Produto Interno Bruto para ser investido na educação pública. Chega no Senado, mudam para não ser investido somente na educação pública. E aí se perguntam, os escândalos de corrupção permeiam por tudo quanto é lado. E aí quem é perseguido, quem começa a ser achincalhado, quem começa a ser atingido, são aqueles que combatem a corrupção. São as instituições sérias do país e os poucos parlamentares que combatem a corrupção. E aí, ficam sem entender o que está acontecendo? Claro que não entendem o que está acontecendo. Tem uma distância enorme do que é feito aqui neste plenário, do que ocorre nesse plenário, no plenário da Câmara, do que as maiorias parlamentares impõem da realidade concreta. Não há diálogo com o que acontece aqui da realidade concreta. A máxima que está circulando é que essa geração que está nas ruas é uma geração, senador Paim, diferente das nossas. Nós estamos na quarta geração de grandes mobilizações de massa no Brasil, desde a última quarta-feira, e eu e Vossa Excelência anunciamos isso. Estamos na quarta geração. A primeira geração foi a geração dos anos 60, de 1968, pautada pelo desejo e pela redemocratização. Aquela geração foi derrotada pelo ato institucional número 5 e pelo recrudescimento da ditadura. A geração seguinte, a geração pela luta da anistia ampla, geral e restrita e dos colossais comícios das diretas já, que resultou do fim da ditadura militar. A terceira geração, desta, a que eu tenho a honra de ter participado, a que lutou, a dos caras pintadas, que resultou no impeachment de um presidente da República. Agora, esta quarta geração, vem a um ciclo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Eu estou consciente que o Brasil não é o mesmo depois desse ciclo de manifestações. E não adianta, eu vi quase que patéticos alguns dizendo: queremos receber vocês nos gabinetes, queremos receber a liderança. Quem é a liderança? O movimento é difuso. O movimento não tem uma liderança definida como essas manifestações dos tempos anteriores que nós vimos. Esta geração está pautada por impor a pauta. Ou seja, ouça o barulho das ruas e impõe a pauta. Essa geração é a geração que nasceu nos últimos 20 anos. É uma meninada média de idade, 17, 18 anos. E essa geração foi depois da redemocratização, depois da consolidação da democracia no país, e se acostumou, essa geração, a ver eleições de 2 em 2 anos, mas também se acostumou a cada 2 anos a ver eleições e ver o que elegia não ser representante dos anseios que eles depositavam nas urnas. Então, agora, concretamente, essa geração disse: bom, só votar não adianta, tenho que ir para a rua para dizer o que quero e exigir concretamente o que quero. É a superação do voto representativo. Nenhum daqui tente ir para as manifestações. Vai ser nenhum partido levante a bandeira nas manifestações. E não levante mesmo a bandeira nas manifestações, porque os partidos foram derrotados. Nenhum partido está representando. Isso é perigoso, por um lado, para a democracia, mas por outro lado, é fundamental para a democracia o povo na rua. Esse país só avançou quando o povo se mobilizou e foi para a rua. Por isso eu não temo. E assim, e não adianta querer colocar rótulo na meninada aí na rua. Chegaram, eu vi aqui, já cheguei a ouvir essa semana aqui. Não, essas manifestações são de direita. Como de direita? Hackearam o site da Revista Verde.
Acho que eles se enganaram, né? Eles quiseram dizer, são de direito.
Deve ter sido.
É o direito deles.
Deve ter sido esse
equívoco, senador Paulo Paim. Não é possível. Me permita só uma parte a mais de dizer que o que a gente percebe? Nós que já participamos de movimentos sociais ao longo das nossas vidas. E esse não deixa de ser um grande movimento liderado pela juventude, mas que os de cabelos brancos estão acompanhando, não pense que não, porque
com
estão.
Com certeza.
Quantos homens e mulheres de cabelos brancos que me dizem: meu filho está lá. E diz com orgulho: meus filhos estão lá.
Eu comecei esse pronunciamento dizendo isso. Até,
exatamente,
né?
Isso, quer dizer, isso nos orgulha. Nós estamos nesta linha. Então é preciso que o executivo, o legislativo e o judiciário parem de dizer o seguinte: olha, essa é a pauta, essa é a pauta, essa é a pauta. E ouçam a pauta, como Vossa Excelência colocou muito bem. E, casualmente, eu escrevi num livro há 3 anos atrás, do barulho, do rufar, dos tambores nas ruas. O nome do livro é Que Dele o Rufar dos Tambores nas Ruas. Nós que reclamávamos tanto, que nos sentíamos isolados, sem o apoio do movimento social, agora não podemos reclamar, pelo contrário. Temos que cumprimentá-los e exigir que o executivo comece a pautar aquilo que eles estão apresentando. Que o Senado também, que a Câmara também e que o Judiciário também.
Senador Paim, eles estão vindo em nosso socorro.
Eu diria que
eles
sim.
Eles vêm em socorro das bandeiras que temos pautado.
Históricas.
Assim, não tem bandeira? Claro que tem bandeira, não, concretamente.
Tem, todo mundo sabe quais são.
É, redução da tarifa. Já estão conquistando, mas não querem só isso. Querem assim, é fim da corrupção. Fim da corrupção. Isso é uma bandeira concreta. E querem mais, olha, o que diz os cartazes. Eu quero padrão FIFA nos hospitais e nos hospitais,
saúde,
e na saúde pública e na educação.
Combate à violência.
Tem bandeira
eu
concreta.
Eu quero um presidente que exija igual o Blatt.
Exatamente.
Porque o Blatt é exigente. Ele botou para fazer o que ele queria, né? O presidente da FIFA. Mas sabe uma coisa? São tudo questões que nos unem. Por exemplo, essa manifestação, lá no meio dela, tinha gente que era contra a marcha da maconha e gente a favor da marcha da maconha. Que alguma coisa os une em favor do país. Lá tem gente que é a favor do aborto e gente contra o aborto. Estava todo mundo junto, tá certo? Todo mundo junto. Quer dizer, lá tem gente que odeia futebol e gente que ama futebol. Quer dizer, as pessoas na diversidade, na pluralidade de uma democracia, você pode ser a favor ou contra o que você quiser, mas a coisa nesse país, o bem-estar nos une. O bem-estar nos une, quer dizer, o bem-estar uniu todo mundo. Você podia ver rosto lá de gente que é completamente contra a posição do outro que estava ali, mas é reivindicando o bem-estar para todos.
E, Magno, veja, me permita, senador Magno.
Magno, aliás, eu queria perguntar a Vossa Excelência, você falou que tem um filho com 18 anos. O seu ministério de fazer filho começou com que idade?
Começou com 21, eu comecei cedo, entendeu?
É, porque eu sempre acho que eles erraram na idade dele para deixar ser candidato a senador.
Veja, senador Magno, o que ocorre concretamente é que nós temos que dar resposta, nós aqui, o parlamento, temos que dar resposta com gestos. Porque as perguntas estão sendo feitas é o seguinte: se um país como este pode, em prazo recorde, com regime de contratação diferenciado, aprovado por esse plenário do Senado, flexibilizando a lei de licitações, subvertendo o artigo 37 da Constituição, que reza que a moralidade é um dos princípios da administração pública, se esse plenário aprova regime diferenciado de contratação para construir monumentos como estes que vemos aqui em Brasília, em tão pouco tempo, como é o Estádio Nacional Mané Garrincha, com orçamentos bilionários, então esse mesmo país pode construir um hospital ou um centro de saúde nos bairros com o mesmo padrão do Mané Garrincha. Pode fazer novos hospitais e novas escolas com o padrão do Maracanã. É esta contradição que está sendo chamada, é essa contradição. As pessoas olham para esses monumentos e dizem: por que eu não tenho esse monumento para garantir o que a Constituição me diz que eu tenho direito, que é o direito à saúde como universal e com eficiência como princípio?
Eu digo para Vossa Excelência que eu tenho feito uma guerra já há muitos anos com a bancada do meu Estado, pelo aeroporto do meu Estado. O meu Estado tem mais uma rodoviária de avião. É a rodoviária de avião. E não consegue desencalacrar essa desgraça, não consegue de jeito nenhum. Agora aparece. E aí eu vejo esses estádios subindo em estados que não tem futebol para chamar a atenção da sua própria população, com todo respeito. E depois eu quero ver o que, eles vão fazer com isso. Deve virar dormida de mendigo, lugar de nego fumar crack.
Vinham os estádios e vinha um legado. Tal estádio e onde está o legado? Essa é a pergunta. Não sou eu que estou fazendo aqui, não. Está sendo essa pergunta das ruas. Isso é a pergunta da meninada na rua. O que ocorre concretamente é que nós temos que ter resposta com gestos. Senador Magno Malta, senador Paim. Resposta com gestos. Não adianta palavras. Repito o trecho de Lênin inspirador. Palavras convencem, exemplos arrasta. Tem que ter gestos. Tem que votar reforma política de verdade, ampliando a participação popular, resolvendo o problema de financiamento de campanha, por exemplo. Tem que, além disso, tem que ampliar os investimentos na saúde pública, tem que garantir 10% do PIB para a educação, o Congresso tem que fazer esses gestos, tem que rejeitar a proposta de emenda constitucional número 37.
Me permita, antes que você nos conclua, você que vai avançar mais, tem que ter um olhar para os idosos no nosso país.
Tem que ter um olhar. Tem que acabar com o fator previdenciário.
O que é isso? Esse fator maldito que confisca o salário das pessoas pela metade.
Exatamente.
E dos mais, os que mais precisam.
Exatamente.
Que é aqueles que ganham um pouquinho mais que o salário mínimo. Quem ganha o salário mínimo, inflação mais PIB. Acima do salário mínimo, pega o fator, corta pela metade e não tem reajuste. Isso repercute em todas as residências do país. Nós temos há 12 anos denunciando isso e parece que alguns fazem o que chamam de ouvido de mercador, né?
Senador Paim.
Faz de conta que não está ouvindo.
Senador Paim, Vossa Excelência me lembra, eu, no Twitter, uma imagem que foi postada nesses dias, uma senhora de 101 anos, dizendo o seguinte, quando começavam a dizer, é uma manifestação só por 0,20 centavos. A senhora aparecia dizendo, senhora de cabelo branco, dizendo, deixa eu falar para vocês, eu participei da Revolução Constitucionalista de 1932, eu lutei contra a ditadura militar, participei das diretas já e acompanhei a luta pelo impeachment. Lhes digo uma coisa, não é por 20 centavos.
Com certeza.
É por isso. É porque o aposentado tem inibido do seu rendimento um tal de fator que Vossa Excelência tem sido a maior autoridade na defesa para acabar isso daí, que só atende o mercado financeiro. Aliás, essa é outra, é a maior bolsa do país, é a bolsa banqueiro, que toda vez que a taxa de juros reajusta 0,25%, são bilhões para eles. A gente proclama a alegria do Bolsa Família com alguns milhões, mas os banqueiros ganham bilhões. E não encontra alternativas, outros meios de combate à inflação, como, por exemplo, o depósito compulsório dos bancos, porque ele inibe os lucros dos bancos. É que a verdade, existe uma hegemonia no país de três grandes, do mercado financeiro, das grandes empreiteiras e do agronegócio. Existe uma ofensiva desses três e não existe a disposição de colocar o dedo nessa ferida. Mas eu espero, senhor presidente, para concluir, senador Paulo Paim, que se tenha, de nossa parte aqui no parlamento, gestos, ações concretas. Do governo federal, gestos. Não adianta fazer discurso, pronunciamento somente de solidariedade, como se não tivesse nada a ver com o que está acontecendo. Não basta isso. Tem que ter ações e gestos concretos. Tem que reduzir tarifa, tem que rejeitar propostas que limitem o poder de investigação de instituições, tem que ampliar os mecanismos de transparência por parte do cidadão sobre a atuação de parlamentares e dos políticos em geral, tem que avançar na democracia participativa. Tem que ser gestos. E depois não venham me perguntar porque querem invadir o Congresso Nacional.
Vossa Excelência, que fez diversas citações, permita que eu diga.
Pois não.
Uma que é antiga, mas eu gosto muito dela, que é aquela do Gandhi, que disse, mais vale, pegando a sua fala, um gesto que mil discursos.
Perfeito.
Parabéns.
E, senador Paim, de fato, para concluir, eu quero concluir com dois trechos. O primeiro é como Juan Arias conclui o seu artigo, ele conclui dizendo o seguinte, um cartaz de manifestante dizia, país mudo é um país que não muda. Este e um outro dirigido à polícia acrescentava, não dispare contra os meus sonhos. Alguém em sã consciência pode negar a um jovem o direito de sonhar? Eu aprendi desde os 20 anos das manifestações que participei que esse direito não pode ser negado. E por fim, senador Paim, lhe trago uma notícia e um abraço de alguém que Vossa Excelência é fã e que, aliás, nós todos somos fãs dele, Thiago de Mello. Estive na última segunda-feira com ele em Belém. Me permita aqui, todo honrado e gaboso, dizer que recebi de presente dele esse belo presente, A Floresta Vê o Homem, com uma dedicatória lindíssima dele. E eu acho, Thiago, sempre atual, mais jovem que todos nós, né? Sempre jovem, termina esse livro com a poesia que diz muito do momento. Diz Tiago, ventos do mundo sopram, quando sopram, aí vão varrendo, vão carregando e desfazendo tudo que de humano existe erguido e porventura grande, mais frágil, mais finito como as dores, porque ainda não fincado, qual bandeira feita de sangue, sonho, barro e cântigo no próprio coração da eternidade? Tiago, sempre atual, descreve com a poesia o pulsar desse momento.